Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a sanção regras sobre o pagamento por serviços ambientais. Projeto prevê penalidade para quem não se vacinar. Senadores comentam o relatório do TCU que aponta falta de planejamento do governo na pandemia. Boa noite. Teve avanço a proposta que define as regras para o pagamento de serviços que ajudem a conservar o meio ambiente. O chamado pagamento por serviços ambientais, já previsto no Código Florestal e agora regulamentado, vai compensar produtores rurais, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais que conservarem áreas de preservação ambiental. A proposta aprovada ontem pela Câmara foi antes aprimorada pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial. A repórter Yara Farias Borges tem mais informações.
De autoria do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, a proposta cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que remunera pela conservação ambiental com prioridade as comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares. O texto do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, permitiu o pagamento também às reservas particulares do patrimônio natural, às zonas de amortecimento e corredores ecológicos. Contarato disse que o país precisa dessa política para implantar uma economia verde.
Esse assunto ele tem grande relevância não só para ambientalistas.
O senador Zequinha Marinho, do PSC paraense, defendeu a participação do Estado.
Tudo é feito por conta do produtor rural. E esse projeto representa o início de uma participação do governo pela compensação por esses serviços ambientais prestados pelo produtor.
O projeto segue para a sanção presidencial.
E foi sancionada a lei que altera a definição de crime de denunciação caluniosa. Para configurar o crime, será preciso que a acusação falsa resulte na abertura de processo, ação ou inquérito, e não apenas uma investigação. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A denunciação caluniosa é o crime de fazer uma denúncia contra alguém que já se sabe ser inocente. O Congresso Nacional alterou a descrição no Código Penal para que só seja configurado o crime contra a administração federal quando a denúncia falsa levar à abertura de processo administrativo disciplinar, ação de improbidade ou inquérito civil. Se houver apenas investigação administrativa, o crime não fica caracterizado. Para o relator do projeto no Senado, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é preciso considerar os custos gerados por uma falsa denúncia para o Estado.
Tão grave quanto macular a honra do inocente acusado de prática delituosa, o crime de denunciação caluniosa faz com que toda a pesada máquina pública se mova por uma razão fundada em falsidade, gerando custos desnecessários, morosidade e descrédito na atuação da administração pública e do Poder Judiciário.
Para Ângelo Coronel, a prática de denunciar alguém injustamente reflete o mais alto grau de um fenômeno cada vez mais presente na sociedade.
A mentira, como instrumento de pressão, de política corrompida e até mesmo de práticas negociais descabidas. Se temos sofrido com as chamadas fake news, contaminando o ambiente público, e é ainda mais perigosa a conduta de quem sabe da inocência alheia e promove procedimento acusatório baseado em falsidades.
A pena para a denunciação caluniosa é de 2 a 8 anos de prisão e multa.
O governo federal já pagou despesas no total de 509,1 bilhões em ações e investimentos relacionados ao combate à pandemia do coronavírus. Os dados são do Siga Brasil, o portal da transparência sobre execução orçamentária, que é atualizado pela Consultoria de Orçamento do Senado. O montante corresponde a 90% do que foi liberado de gastos relacionados à pandemia até 20 de dezembro e a 81,4% do planejado. O destaque nas despesas são os 5 meses de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600, para 59 milhões de trabalhadores, o que corresponde a quase a metade dos gastos até a data. E chegou ao Senado a medida provisória que autoriza o acesso ao consórcio de vacinas contra a Covid-19. A proposta já pode ser analisada pelos senadores. Com a adesão, o Brasil poderá acessar um conjunto de 9 vacinas em desenvolvimento, além de outras em fase de análise. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O governo não fica obrigado a adquirir as vacinas. A compra é opcional, dependerá de análise técnica e financeira para cada caso e poderá ser feita sem licitação. O COVAX Facility é coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Envolve governos, laboratórios e fabricantes com o objetivo de garantir o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus e o acesso igualitário a elas. Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, diz que o assunto é prioridade para os senadores.
É uma iniciativa que vai entrar na pauta da prioridade dentro das ações do Senado da República. Assim sendo, nós devemos apreciá-la no máximo até o início de março.
Também médica, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, pediu a retirada da exigência de assinatura de um termo de responsabilidade por quem vai se vacinar.
Gente, isso só faz criar desconfiança e medo em relação a essa vacina. Enfim, não existe maneira de sairmos dessa crise sanitária e econômica sem vacinação para todos em menor tempo possível.
Por meio de outra medida provisória, o governo liberou um total de R$2,5 bilhões para integrar o consórcio.
Senadores da oposição e da base do governo comentaram um relatório aprovado pelo Tribunal de Contas da União por unanimidade, que cita falta de estratégia detalhada contra a pandemia por parte do governo federal. Aliados do presidente Bolsonaro reforçam, no entanto, ações federais que minimizaram os prejuízos causados pela Covid-19. A repórter Érica Christian traz mais informações.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, negou surpresa com o relatório do Tribunal de Contas da União, que revela falta de planejamento do governo na pandemia.
As consequências são desemprego, sofrimento do povo e mais mortes. Isso tudo vai acabar gerando, em algum momento, a responsabilização das autoridades que não estão adotando as medidas cabíveis.
Ao destacar no relatório do TCU a falta de articulação do Ministério da Saúde com estados e municípios, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou a postura do presidente da República.
Quando se abre uma luz no fim do túnel com o surgimento de vacinas, o presidente da República e seu governo, mais uma vez, cometem um desserviço ao tratarem de forma política e ideológica um tema que deveria ser visto meramente sob o ângulo da ciência.
Ao citar diversas ações do governo, como o auxílio emergencial, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, criticou o TCU.
Respeito o Tribunal de Contas da União, mas o papel dele é o de controle externo da administração pública e não emitir opinião com relação àquilo que é da competência do governo. Acho que o governo federal vem agindo no sentido de garantir assistência aos que mais precisam.
Ao informar que está mobilizado para combater a pandemia, o Ministério da Saúde citou o plano de vacinação.
E por falar em plano de vacinação, um projeto em análise no Senado prevê punição para quem se negar a tomar vacina obrigatória em situação de emergência de saúde pública. A penalidade também alcançaria pais que não levarem crianças e adolescentes para participar da campanha de vacinação. Repórter Raquel Teixeira.
Se o projeto for aprovado, a pessoa que se opuser à vacinação durante emergência de saúde pública poderá ser presa por período de 2 a 8 anos e ainda terá que pagar multa. Já no caso dos responsáveis legais de menores que não providenciarem a participação de criança ou adolescente na campanha, sem justificativa, poderão ser presos pelo prazo de 1 a 3 anos, além do pagamento de multa. Autor da proposta, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, chama atenção para estatísticas do Ministério da Saúde que apontam queda na cobertura vacinal desde 2011 e risco de reintrodução de doenças já eliminadas no país.
A saúde é um bem coletivo e quando um grupo de pessoas deixa de se vacinar, toda a comunidade pode ser afetada e o sistema de saúde sobrecarregado.
A punição também serve para quem criar ou divulgar por qualquer meio notícia falsa sobre o Programa Nacional de Imunização.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.